Senador Aníbal, presidente dessa sessão, senador Ataídes, senador Requião, senador Valadares, senador Jarbas Vasconcelos, senador Rambolfi e senador sempre Eurípides, aqui à nossa direita. Senhor presidente, eu primeiro faço um registro, o mesmo registro que, no meu entendimento, já fez a senadora Anamélia, mas entendo que é importante, e conversava com ela quando cedi o meu lugar para ela e fiz uma parte, que nós estamos realizando lá no Rio Grande do Sul a nossa 34ª Expo Inter. Teve início no dia 27, se estende até 4 de setembro, fica no município do Esteio, lá na região metropolitana da nossa capital, Porto Alegre. A 34ª Expo Inter é considerada a maior feira agropecuária da América Latina e uma das mais importantes e maiores exposições feiras do mundo. Temos como local o Parque de Exposição Assis Brasil, uma área de 141 hectares, que fica ao lado da BR-116. A feira, com certeza, é o momento em que o Rio Grande do Sul mostra as suas principais riquezas, fruto do suor, do trabalho da nossa gente. Já é uma marca, eu diria, que praticamente todos os presidentes da República passam na feira. O presidente Lula teve diversas vezes, a presidenta Dilma vai estar também. E, além disso, nós temos lá convidados praticamente dos 5 continentes. A Expo Inter leva a marca da inovação, da qualidade, como fatores que impulsionam o crescimento da economia do nosso Estado, fortalecendo aquilo que chamamos de um projeto de desenvolvimento sustentado. Lá, senhor presidente, estão em exposição avançadas tecnologias, máquinas modernas, o que há de melhor, eu diria, na genética pecuária gaúcha, tem ali o seu espaço, como também os convidados de outros países. Os melhores exemplares das raças criadas em solo gaúcho, claro que tem ali o seu destaque. Para se ter uma ideia do que representa esta feira, lembro aqui alguns números do ano passado. Mais de 4 mil animais representando mais de 150 raças. Cerca de 3 mil expositores. Vendas superiores a 850 milhões de reais. Foram realizados cerca de 400 eventos, entre palestras e seminários. Esses números, eu diria que por si só, dão a dimensão e a certeza que a Expo Inter espelha não só a grandeza, mas a diversidade e a pujança da economia gaúcha. Quem for lá, com certeza vai perceber a convivência harmoniosa entre o trabalhador do campo e o trabalhador da cidade, uma verdadeira simbiose. De um lado temos o produtor, o tratador de animais, o plantador, o fabricante, o artesão, o pequeno produtor, os agricultores familiares, os artistas da nossa cultura e, do outro, aqueles que vivem na cidade e que nesse período se encontram com as suas verdadeiras raízes. Porque é inegável que grande parte daqueles que vivem na capital ou nas cidades que circulam a capital Porto Alegre vieram do interior. Por isso, senhor presidente, nós vemos lá e ouvimos e passeamos e conversamos sempre com milhares e milhares de gaúchos e gaúchas, além de delegações de outros estados da federação. A Expo Inter tem também a grata satisfação de receber a visita de representantes de outros países, como eu dizia, praticamente de todos os continentes. Nesse final de semana, o público visitante ultrapassou a 90 mil. No sábado, foram 49 mil pessoas, 48.409 precisamente, passaram pelo parque. Ontem, até às 18 horas, foram 42.357 pessoas. Alguns dados importantes. A venda de animais rendeu até agora em torno de 2.730.000. Lembramos que ela começou no dia 27. Já ultrapassa a sigla de 2.730.000, ou seja, praticamente 3 milhões. A exposição de artesanato comercializou 3.780 peças. O valor em dinheiro ultrapassou a 131 mil. A Feira da Agricultura Familiar teve um volume de vendas somente nesses dois dias, porque o dado que eu tenho é de dois dias, que ultrapassou a 200 mil reais. Os bancos BRDE, Badesul, Banrisul, Banco do Brasil e Sicred receberam mais de 56,5 milhões em propostas de investimento para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. O programa mais procurado é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, mas não é só isso. Após o término da feira, nós viemos aqui, dando continuidade a esse pronunciamento, falamos do resultado final do que foi a 34ª Expo Inter. Senhor presidente, eu quero ainda registrar a importância da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e já acatada pelo Ministério da Previdência. O ministro Garibaldi anuncia que todos aqueles que foram prejudicados pela sua aposentadoria, que não foi considerado o novo teto de 91 a 2004, agora estão sendo revistos todos esses cálculos que vão permitir que os aposentados que não tiveram o reajuste adequado sejam então consagrados. Alguns receberam entre 11 mil, 9 mil, 7 mil, 8 mil, conforme a situação. Mas que bom que o Supremo decidiu e o ministro está processando já os devidos pagamentos. Quero também, senhor presidente, deixar muito claro que a nossa caminhada, eu diria, aqui no Congresso, para que os aposentados e pensionistas tenham direito ao aumento real em 1º de janeiro, independentemente dessa questão anunciada do superávit primário, há de continuar. Eu sou daqueles que diz, se dá para desonerar a folha, e eu não sou contra, significa que dá também para pagar os aposentados e pensionistas, porque senão, em janeiro, eles receberão menos dos que os 13,5 já consagrado de reajuste que vai se dar para o salário mínimo. Quando eu digo menos, é menos que a metade. Eles não receberão nem 6%, enquanto que o salário mínimo recebe 3,5%. É como alguém já me disse, e eu repito, nós não podemos penalizar aqueles que pagaram do seu suor, do seu trabalho, sobre dois salários, sobre três salários, sobre quatro salários, sobre cinco salários, ou sobre 10 salários. E aí eles não recebem o mesmo reajuste que vai ser concedido. Por isso que eu venho seguidamente à tribuna insistir com essa tese. Na sexta-feira ainda, senadora Ataídes, eu fiz um pronunciamento forte e disse o seguinte: se continuarem a não querer dar o reajuste real que tem direito, o cidadão que pagou durante toda a sua vida, todos os trabalhadores com o tempo vão passar a ganhar um salário mínimo. A quem interessa isso? Interessa aos grandes bancos da chamada Previdência, aí sim, financeira privada. Por quê? O cidadão percebendo que o destino dele é não ganhar o reajuste e ganhar somente um salário mínimo, ele vai ter que procurar uma previdência privada. E a pergunta que fica e é feita pelos aposentados, do que adianta eu pagar sobre 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 salários se o meu destino no futuro é receber somente um salário mínimo? Aí seguia a privatização da previdência pública. Nós fizemos uma série de debate nos estados, o último foi em Minas, teremos outro na quinta-feira, onde aqui estarão representantes da ANFIP, da FENAFISP, da COBAP, outras entidades de aposentados e pensionistas, de centrais sindicais, para buscarmos uma grande mobilização para garantir que na peça orçamentária se tenha aporte de recursos que garantam o reajuste dos aposentados, como também o fim do fator previdenciário. Senadora Thaís, eu vou dar uma parte à Vossa Excelência em seguida, mas veja bem, o governo vai entrar num beco sem saída. Eu tenho alertado isso ao governo.
Se o governo continuar com o fator previdenciário, o que, que os trabalhadores vão começar a fazer? E corretamente, eu faria isso. Eu faria. Eu vou entrar com o Instituto da Desaposentadoria, que é assegurado ao servidor público, e o Supremo, por sua vez, já está decidindo que é assegurado também para o trabalhador. Eu entro com o Instituto da Desaposentadoria, tudo bem, devido ao fator, se eu ganhava 2 mil, vou me aposentar com 1.200, mas vou continuar trabalhando, porque a lei permite. E no momento adequado, eu me desaposento, e aí me aposento com o tempo maior de contribuição e idade. Resultado, durante um período, eu vou ganhar salário, em tese, integral na fábrica, ou no banco, ou no comércio, e mais, digamos, 70% ou 60% da aposentadoria. Me aposento lá na frente, não tem que devolver, e aí vou ganhar aposentadoria integral, porque mesmo com o fator, com um tempo maior de contribuição e idade, eu tenho direito à aposentadoria integral. Os dados que eu vou mostrar aqui, hoje, nós temos em torno de 20 milhões de aposentados já que estão trabalhando. E poderão usar esse instrumento da desaposentadoria. Então, a melhor forma, no meu entendimento, para o bem da Previdência Pública, porque eu tenho dito também, se desonerarem totalmente ela, como é que fica esse entorno de 100 bilhões que são arrecadados pela Previdência pela contribuição do empregador. Porque o empregador paga sobre o total da folha. O trabalhador paga de 8% a 11%, no máximo sobre R$ 3.650. Ora, o empregador paga 3 vezes mais que o trabalhador. Se você desonerar de 20% para 0%, da onde surgirão esses 95 bi para resolver o problema da Previdência? Por isso, eu estou dando mais um alerta. Se quiserem desonerar a folha, não há problema nenhum, mas montem uma proposta consequente e responsável, que não vá criar a Previdência Pública. Porque se isso for feito, nós temos satisfazendo, sim, o interesse do sistema financeiro, que é a Previdência Privada. Qualquer cidadão que perceber que ele vai ganhar somente um salário mínimo e o rendimento dele é 5, é 13, é 4, é 10 salários, ele vai ter que caminhar para a Previdência Privada. Então, essas são as minhas preocupações que eu quero levantar nesse momento. Depois falarei, senador Ataídes, sobre um tema que foi fruto de debate hoje pela manhã, que foi a questão da redução de jornada e a redução e a redução dos encargos sobre a folha. Vossa Excelência é convidado, inclusive, para ser painelista, mas justificou, porque estava em São Paulo, que não poderia participar. Senador Ataídes, com a palavra.
Senador Paim, eu me sinto muito feliz, muito contente em saber que nesta casa tem um senador como Vossa Excelência, que sempre carregou essa bandeira dos aposentados e dos pensionistas. Quando Vossa Excelência está falando aí de correção da aposentadoria, nós estamos falando do direito adquirido dos trabalhadores, dos nossos aposentados e pensionistas. Nós não estamos falando que nós queremos alguma coisa dada a eles como gratificação. Não. Nós estamos querendo, e Vossa Excelência é muito sabedor desse assunto, nós queremos que dê a eles o direito que eles têm adquiridos. Eu me lembro, senador, Vossa Excelência acabou de colocar, se não havendo a partir de janeiro as correções, eles vão daqui uns dias, os nossos aposentados, que aposentou sobre 10 salários mínimos, por exemplo, vai receber um. Isso já aconteceu no passado, senador.
De 20 para 10.
No passado eu me lembro muito bem que aposentado que aposentou com 15 salários mínimos, ao longo dos anos, chegou em 1986, 87, eles estavam ganhando um salário mínimo, dois salários mínimos. Quando veio a Constituição de 1998, aí se fez-se uma correção de 80%, salvo o melhor juízo. Então, eu fico realmente muito feliz em saber que Vossa Excelência carrega essa bandeira e que é um direito adquirido dos nossos aposentados e pensionistas. Esse dinheiro que agora eles vão receber, determinado agora pelo nosso tribunal, lamentavelmente, muito deles, meu senador Paim, não vão estar vivos, não estão aqui mais na terra para receber esse dinheirinho, para comprar alguma coisa. Talvez nem a sua própria pensionista, sua própria esposa, talvez um filho, talvez um neto. Isso é que é mais lamentável. Porque eu posso dizer o seguinte, existe processo de perca de rendimento nosso aposentado, que está nos no nossos tribunais há mais de 20 anos, mesmo sabendo que os aposentados têm privilégio, né, no julgamento desses processos. Então, eu imagino e peço a Deus que tenha muitos aí que venha pegar esses 11 mil, 9 mil que o tribunal decidiu. Tomara, mas a maioria já foram embora já. Muito obrigado, senador.
Que agradeço, senador Ataídes, pelas suas considerações. E me permita ainda, senhor presidente, usando os últimos 5 minutos... dizer que nós estamos fazendo lá na Subcomissão de Trabalho e Previdência, que eu presido, junto com a Comissão de Direitos Humanos, uma série de debates. Fizemos um bom debate sobre aviso pré e proporcional, e no final, senadora Thaís, Vossa Excelência aquele dia não pôde ficar até o final, por unanimidade, os empresários, porque eu fiz com os trabalhadores um dia e depois com os empresários, chegaram ao entendimento que o Congresso tem que regulamentar. Porque se o Congresso não regulamentar, o Supremo é que vai regulamentar e, no entendimento dele, chegar muito além daquilo que a gente pode construir como acordo aqui no Congresso. E por isso que eu tenho dito que bom que o Supremo tem provocado esse debate do aviso pré e proporcional, que está na Constituição há mais de 20 anos, e o Congresso não votou e não foi por falta de projetos. Pois bem, hoje o debate foi sobre a redução de jornada e a redução dos encargos sobre a folha. Já tinha feito com os trabalhadores, com as centrais e confederações, hoje fiz com os empresários. E para mim é importante, primeiro, que no dia que eu discuti esse tema com as lideranças dos trabalhadores, todas as centrais e confederações mandaram representantes. Hoje foi a mesma coisa. Tanto a Fiesp, como a CNI, Federação do Comércio, enfim, todas as federações de empresários mandaram os seus representantes. E aqui, eu, claro, que estava presidindo, eu sou o autor de uma PEC junto com Inácio Arruda, senador, quando éramos deputados, da redução de jornada de 44 para 40. Mas lá eu não estava como autor da PEC, eu estava presidindo a sessão. Então, ouvia todos como ouvia os representantes dos trabalhadores. O que ficou claro? Os trabalhadores querem a redução de jornada de 44 para 40. Os empresários, no dia de hoje, o que eles disseram? Nós somos a favor que esse tema tem que ser discutido e ajustado entre a categoria profissional e econômica, construindo os acordos chamados coletivos, ou mesmo por empresa. Diz eles que cerca de 50% dos trabalhadores brasileiros já trabalham em torno de 40 horas, exatamente 39,8, se eu não me engano, é a carga horária da maioria, segundo eles, dos trabalhadores, fruto de acordos entre empregados e empregadores. Bom, na próxima quinta, eu vou ouvir os aposentados e pensionistas, como a COBAP e outras entidades de caráter nacional, como a ANFIP, a FENAFISP. Por quê? Porque o tema é redução de jornada, mas também a redução dos encargos sobre a folha. E depois de ouvir nessa terceira audiência os 3 setores, que essa é a terceira e a última, nós vamos fazer uma única audiência, chamando 3 representantes de cada setor para se fazer o debate sobre os encargos, sobre a folha de pagamento e a chamada redução de jornada. Tem argumentos para todos os lados. Alguns buscam experiências no mundo, outros busco aqui mais na América Latina, mas convicto eu estou de uma coisa. Só é possível nós chegarmos numa proposta de entendimento se houver muita boa vontade, tanto do parte do empregado como do empregador. Foi assim na Constituinte. Eu fui Constituinte de 86 para 88, e naquela época nós defendíamos as 40 horas. E, mediante muita discussão, muito diálogo, chegamos num acordo e passou as 44. De 48, veio para 44. Nesse momento, pelo que percebo, só com muito diálogo e muito entendimento, é porque eu acho que ninguém aqui tem força, na minha avaliação, para aprovar uma proposta de emenda constitucional, ou seja, 3/5 para manter a sua posição. Então, só mediante muita discussão, muito diálogo, muito bom senso, e no campo que eu chamaria da razoabilidade. A razoabilidade é... Eu vou concluir, senhor presidente, pode ter certeza, nesses 2 minutos está bom. Aquilo que é possível dentro de um quadro que a gente veja o que cada um acha o ideal e aquilo que é possível. Era isso, senhor presidente. Eu só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento sobre esse tema. Eu confesso, senhor presidente, que eu ia fazer um outro pronunciamento sobre uma carta que eu recebi da Associação Nacional das Rádios Comunitárias. Mas como não consegui falar com o relator, que é o nosso colega Walter Pinheiro, eles demonstram uma série de preocupações quanto à lei aprovada. Mas eu vou preferir primeiro falar com o Walter está chegando a Brasília, sobre esse tema, e aí então faremos o pronunciamento depois de falar com o Walter Pinheiro no dia de amanhã. Obrigado, presidente.